De volta aqui com o CBN Campinas e com o país que já chegou a mais de 50 mil mortes por Covid-19. Economistas do INSPER elaboraram um cálculo para projetar as perdas da economia brasileira na ausência de medidas de proteção à vida. E o custo da falta de ação contra a pandemia pode ser alto. O Brasil poderá perder até 1 trilhão e 700 bilhões de reais em capital humano. Segundo os pesquisadores, o valor equivale a 23% do PIB do Brasil em 2019. Lembrando, né, o número que foi elaborado pelo Instituto Ayrton Senna no INSPER. E a gente traz aqui um pouquinho dessas informações. Estão levando em conta, assim, duas premissas no estudo. O que aconteceria caso nenhuma ação fosse tomada para conter o contágio do coronavírus? Como, assim, paralisação do comércio, suspensão de aulas, e se a contaminação atingisse de 3/4 da população brasileira. Se tudo isso acontecesse, se não fosse nada feito, né, a gente está chegando aí a 14 semanas, né, a mais de 3 meses de quarentena, a gente poderia projetar aí mais de 965 mil mortes, sendo 79% do grupo acima de 60 anos. Nós estamos em contato nesse momento com o diretor da Faculdade de Economia aqui da PUC Campinas, professor Isaías de Carvalho Borges. Muito bom dia, professor Isaías.
Bom dia, prazer estar aqui com você.
Professor Isaías, até para explicar um pouquinho para a gente, porque quando a gente fala de capital humano, parece uma coisa desprovida assim, de um sentimento. A gente está falando de pessoas, né?
Sim. Então, esse estudo é muito interessante porque muito se fala dos custos da quarentena. Esse estudo mostra quais os custos de não fazer quarentena, quais os custos de você não tomar medidas de proteger pessoas. Muito provavelmente, esse custo seria maior. Por quê? As pessoas se esquecem que o recurso mais valioso da economia ainda são as pessoas. O capital humano é o recurso mais valioso. Apesar de todo o processo constante de aumento, né, da máquina, aumento da automatização, da robotização, mas o ser humano continua ainda sendo o principal. E no caso da Covid, como a Covid, o número de vítimas, normalmente, a maior parte das vítimas, ela está numa faixa etária acima dos 40, e é uma parcela da população que tem uma experiência acumulada muito grande. Então, do ponto de vista de conhecimento, de experiência, isso seria uma perda enorme para a economia. Então, o estudo tem essa importância de mostrar para as pessoas quanto custaria para a economia caso não fizéssemos nada. Essa é a grande importância desse estudo neste momento, né? Porque muita gente ainda insiste nessa tecla de dizer que a quarentena tem um custo muito elevado. Sim, ela tem um custo, mas para a gente avaliar corretamente esse custo, eu tenho que avaliar o custo de não fazer nada. Então, por exemplo, vamos pensar no caso das escolas. A quantidade de perdas que nós teríamos é de professores, caso não fizéssemos nada. Então, outra coisa, né? Nós pegarmos o setor de serviços, né, que é o setor onde o capital humano tem uma importância muito grande, e hoje o serviço representa mais de 60% do PIB, é o setor que mais emprega. Então, como seria afetado no setor de serviços caso não fizéssemos nada? Então, eu acho que essa que é a grande importância desse estudo neste momento. É claro que esse estudo não é definitivo, é o primeiro, muito provavelmente virão outros, não só no Brasil, mas em outros países, porque o problema é mundial, né, é global, não é só um problema do Brasil, mas ele já dá uma pista e já mostra algo importante neste momento em termos de custo, né, da alternativa de não fazer nada.
Eu acho extremamente importante porque por muitas vezes, e essa foi uma das grandes discussões, né, de dois lados, vamos sacrificar a economia, mas a questão da saúde. O interessante é que esse estudo traz aí as duas vertentes, juntando, né, finalmente, como o senhor mesmo disse, é o primeiro, ainda será revisado, teremos ainda outros, né, discutindo exatamente esse ponto, mas ele traz exatamente esse ponto para quem discute saúde e economia como como se fosse algo separado, né? E não é, a gente está falando aqui de quase 1 milhão de mortos, mas também com esses 1 milhão de mortos, a gente perderia o país quase 2 trilhões de reais, né?
Isso equivaleria a mais de 20% do PIB. As pessoas têm que entender, o que afeta a economia é a pandemia, é a doença, são as mortes. A quarentena é uma forma de você enfrentar a pandemia com o menor custo social possível. Então, a economia será afetada de qualquer forma. A questão é discutir o tamanho do custo que nós vamos enfrentar. Fazer uma quarentena é proteger vidas, além de estar protegendo da vida, de fato, ela é uma coisa que muita gente pode dizer que vida, proteger vida por si só já é o suficiente, já é um objetivo suficiente, eu concordo, é verdade isso. Mas as pessoas têm que entender que proteger vida também é proteger a economia, inclusive do comércio, porque se você não protege vida, o quanto o comércio perderia não só de capital humano, mas também de clientes, né, de capacidade de demanda. Então, o que afetou e vai afetar, está afetando a economia, é a pandemia, é a doença, são as mortes provocadas pela doença. A quarentena é uma forma de você enfrentar a doença, uma pandemia, algo inesperado, algo para o qual a maioria dos países não estava preparado, mesmo os países ricos, mas é uma forma de enfrentar minimizando os custos dessa doença para a economia. Então, muitas vezes a questão é colocada de forma equivocada, como se existisse uma dicotomia entre o objetivo econômico da economia, o crescimento, e o objetivo de proteger vidas. Proteger vidas é também proteger a economia. Então, acho que esse estudo só reforça essa visão, né? Mais, vamos dizer assim, mais holística do mundo, mais holística da economia.
E professor Isaías de Carvalho Borges, o senhor mesmo citou, e é realmente uma verdade, né? Ninguém estava preparado, ninguém esperava uma pandemia, e com isso tem todo um reflexo, né, na nossa ordem social, na nossa ordem econômica. Mas já são 3 meses, né, que o país vive nessa quarentena. Se a gente pega aqui mais o exemplo de São Paulo, estamos desde março com essa quarentena, com isolamento social, ele já foi muito mais forte lá no começo, mas a gente consegue perceber ao longo desse tempo de abril para cá, no meio de abril para cá, as coisas foram diminuindo, infelizmente, os números estão mostrando, né, esse crescimento aqui também em Campinas. Eu queria que o senhor trouxesse uma avaliação do que foi feito de questão econômica, é claro, durante essa pandemia, e o que pode ser feito a partir de agora também, para tentar ajudar, né, esses comerciantes, esses empreendedores, esses autônomos. O que foi feito até agora? Foi positivo ou foi aquém do que a gente poderia fazer?
Olha, na minha avaliação, o que foi feito até agora foi aquém, né? Principalmente pelo governo federal. Até porque, em momentos como esse, as principais iniciativas deveriam mesmo ser do governo federal, porque o governo federal é aquele que tem maior capacidade, em momentos como esse, de gerar meio de pagamento, vamos dizer. Porque no fundo é isso que se trata. Por exemplo, os governos estaduais e os municipais estão sendo fortemente afetados pela queda de ICMS, por exemplo. Nós já temos dados mostrando aqui, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, uma queda mais ou menos de 30% na arrecadação nesses meses de parada. O governo federal, por controlar, né, a emissão de moeda, ele teria, tem muito mais condições, né, de fazer coisas, fazer políticas para minimizar aí as perdas econômicas nesse momento. Então, na minha opinião, foram feitas, sim, né, assim, várias iniciativas tomadas pelo governo, mas foram aquém, até porque o governo federal errou na avaliação e na gravidade do problema. Né? Não podemos esquecer que até um certo ponto o governo federal seria só uma gripezinha. Né? Então, o fato de você minimizar, o fato de você subestimar o problema, e implica também que você vai apresentar uma solução que é aquém daquilo que está sendo feito. Se nós compararmos com aquilo que está sendo feito em outros países, no sentido de proteger e de minimizar custos, o que está sendo feito neste momento está aquém. Né? Vamos esperar, eu espero que, na medida que as coisas vão ficando mais claras, né, para os governos, inclusive, que possa ocorrer algum ajuste, né, nessas políticas. Mas, com certeza, o que está sendo feito é aquém daquilo que seria necessário. Devemos lembrar que a pandemia, no caso brasileiro, ela chegou num momento de recuperação, ou pelo menos de início de recuperação. Nós passamos 3 anos por uma recessão muito forte. Por exemplo, na região metropolitana de Campinas, de 2014 a 2017, nós perdemos 7 mil empresas, mais ou menos. Né? Então, talvez 18, 19 seria um momento de recuperação. E a pandemia chegou exatamente quando nós estávamos começando, a economia estava dando sinais e queria se recuperar desse período de recessão. Então, considerando isso, o governo deveria ter sido um pouco mais, medidas um pouco mais fortes, né? Exatamente considerando esse cenário também, esse fator. E a outra coisa, o Brasil é um país com muita desigualdade, é um país com muita informalidade, é um país com muita pobreza, é um país com muitos problemas sociais. Então, tudo isso faz com que os efeitos da pandemia no Brasil, do ponto de vista econômico, tendem a ser muito maior do que em outros países. Então, obviamente, isso exige medidas mais fortes e medidas mais ativas no sentido de minimizar os efeitos, consequentemente, minimizar os custos.
E, professor, bom, o governo federal avaliou lá no começo, avaliou como o senhor mesmo disse, não deu aí a sua devida importância para essa doença ali no começo. E, obviamente, isso vai ali trazer problemas nessa avaliação das medidas econômicas a serem tomadas, já que achava que a situação ia ser tranquila. Mas agora temos mais 50 mil mortos e 1 milhão de infectados. O número está aí. O que, a partir de agora, o governo, com o poder econômico que ele próprio tem, e o senhor mesmo citou, né, vem de uma recessão e estava começando a ter alguns números positivos, com toda a economia afetada nesse momento por causa da pandemia. O que está para ser feito?
Neste momento, na minha opinião, o governo deveria trabalhar no sentido de salvar, né, evitar o máximo possível falências de empresas para você proteger renda e proteger emprego, mas principalmente para não deixar ocorrer algo que pode ser muito grave no médio prazo, você proteger as cadeias produtivas. O que tem se falado muito, por exemplo, do efeito da quarentena, da pandemia na recessão. Então a economia vai parar e tal. Pouco tem se falado, por exemplo, como isso poderá afetar, por exemplo, a inflação. Porque se você permite que alguns segmentos, algumas empresas importantes, principalmente empresas que são fornecedoras de outras empresas, elas fechem, você pode ter problema de escassez ou problema de falta de produtos, matérias-primas, quando a economia começar a se recuperar. Então, na minha opinião, o governo tem instrumentos, poderia usar a BNDES e os dois grandes bancos públicos, né, Caixa Econômica e Banco do Brasil, para ter uma ação mais ativa para poder proteger essas empresas nesse período de parada, porque essas empresas irão fazer falta. Por exemplo, vamos pensar na área da educação. Né? O que está sendo feito nesse momento para proteger, por exemplo, para ajudar as escolas? Muito pouco. Mesmo na área da saúde, né? Se você pegar os hospitais tiveram perda muito grande de receita. E pouco está sendo feito nesse sentido. O Brasil já é um país com escassez de serviços profissionais de saúde. Se você não faz nada, você pode ter um pós-pandemia com uma crise muito grande de escassez. Então, eu acho que pouca coisa está sendo feita nesse sentido. Eu acho que deveria ter uma preocupação maior com isso, quer dizer, evitar o máximo possível um cenário de escassez no pós-pandemia, porque o fechamento de empresas, além de você perder renda e perder emprego, mas também tem esse outro lado. O Brasil já viveu isso lá atrás, nos anos 80, com a hiperinflação. Alguns países da região, né, recentemente, a Venezuela, vive uma crise de escassez muito grande. Claro que lá as causas foram outras, mas o cenário atual é um cenário que, se nada for feito, pode gerar uma situação muito parecida. Uma situação de perda de empresa, perda de capacidade produtiva. Então, além de recessão, eu vou ter também um cenário inflacionário, porque eu vou ter escassez. E lembrando que, neste momento, nós temos um câmbio muito elevado. Então, a escassez, eventualmente, poderia ser compensada por importação. Mas, com um câmbio muito elevado, essa alternativa fica difícil de ser uma substituição direta daquilo que é perdido internamente. Por outro lado, temos que lembrar que a escassez é mundial. Veja a dificuldade do país de comprar equipamentos, né? São vários países disputando coisas que ficaram escassas, né? Por exemplo, coisas simples como máscara e como luvas, de repente, começa a faltar no mercado ou o preço começa a ficar absurdamente alto. Então, na minha opinião, deveriam ser tomadas medidas econômicas com esse objetivo, né? De evitar que, pós-pandemia, nós tenhamos aí um cenário de escassez, um cenário de retorno da inflação.
Professor Isaías de Carvalho Borges, diretor da Faculdade de Economia da PUC Campinas, muito obrigado pela entrevista. A gentileza aqui de atender a CBN Campinas novamente.
Muito, eu que agradeço a oportunidade. Tenha um bom dia.
CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis.